Olá, amigos, sejam bem-vindos. Notícias Agrícolas abre mais um boletim ao vivo aqui ao longo dessa programação de quarta-feira, ainda tentando trazer ao senhor e à senhora as repercussões e os fatos e os acontecimentos de todos esses últimos dias que se abateu na economia brasileira, especialmente no agronegócio. Vamos falar um pouco agora no mercado de açúcar e passar também, naturalmente, pelo etanol aqui no Brasil, porque é onde o foco de todo mundo está olhando. Vamos então a Porto Alegre, isso mesmo, venham comigo. Maurício Murucci, analista das safras e mercado, constantemente aqui com a gente, analisando o movimento da Bolsa de Nova York no açúcar e também no mercado internacional, tanto do açúcar quanto do etanol, vai nos dar agora uma posição de como ele está vendo hoje, aqui já quarta-feira, véspera de feriado, depois de apenas um dia útil em Nova York, né, já que segunda-feira também foi feriado lá, a situação do momento aí. Maurício, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, espectadores aí do Notícias Agrícolas.
Então vamos lá. Maurício, vou abrir para os espectadores que estão chegando agora aqui com a gente. Vamos dar uma olhada aqui. Nova York fechou julho a 12,60 centes libra peso, com uma alta de 14 pontos. Outubro fechou a 12,82 centes libra peso, com alta de 0,11%, depois de uma quedazinha que teve ontem, né, em Nova York. Maurício, a gente entende isso como? Pode ser que alguma coisa da greve aí, com a diminuição da produção momentaneamente no Brasil, pode ter influído lá? Ou o que que está chegando lá para os traders que operam em Nova York que deu essa altazinha hoje aí, Maurício?
Certamente são os dados da greve que praticamente paralisaram a produção de açúcar em São Paulo, Minas Gerais, no Paraná, né? Junto com indicações aí de continuidade do risco climático no Centro-Sul, tá?
Opa, então continua o risco climático no cenário. Aliás, deve estar pesando mais o risco climático mesmo, né, Maurício?
Exatamente. Ele está pesando tanto que chegou até a ofuscar um dado da Organização Internacional do Açúcar, que nessa terça-feira revisou em 6 milhões, aumentou em 6 milhões de toneladas a expectativa de superávit para a safra internacional atual. Em fevereiro, eles esperavam 4 milhões de toneladas de superávit, e agora, em maio, dado aí revisado nessa terça-feira, eles esperam 10,5 milhões de toneladas. Mas nada disso derrubou o mercado. O mercado em Nova York está focado no Brasil mesmo e nas indicações de risco climático e paralisação aí de colheita.
Antes de a gente falar da questão do clima, que naturalmente você deve estar aí com os mapas climáticos na sua frente, você falou agora da questão, né, que a OIA deu aí o maior superávit no relatório de ontem, a gente já tinha visto isso, e não foi suficiente para derrubar, ou seja, mais oferta, o fundamento lógico seria cair, mexer em Nova York, né, Maurício? Mas, enfim. E a gente já viu também que, mesmo nos últimos tempos, com a queda também da produção do Brasil, lá atrás, agora nas últimas semanas não, até umas 2, 3 semanas atrás, a queda de produção do Brasil também não estava alterando em Nova York, o mercado já estava precificado. Agora mudou, né, Maurício? Agora realmente a queda de produção no Brasil já chegou em Nova York, não é mesmo, né?
Eles estão precificando já os dados que a gente vai ter aí a partir aí da segunda quinzena de maio e primeira e segunda quinzena de junho, que já vão ser dados bem menores em termos de volume, né?
Perfeito, perfeito.
E tem o clima que é a cereja do bolo aí da novidade do mercado.
Exato. E o clima, então, você vai falar para a gente agora. Por favor, Maurício.
Isso. O detalhe do clima é o seguinte: o Centro-Sul vem atravessando, ele já acumula 10 semanas seguidas de chuvas abaixo da média, e naquelas regiões produtoras do Centro-Sul, norte de São Paulo, sul de ali, Goiás e Mato Grosso do Sul. Porém, os dados do NOAA indicam que a primeira semana de junho devem ter chuva no Centro-Sul. Então, isso animou um pouquinho aí os produtores, tá? Essas chuvas ali no norte do Paraná e sul de São Paulo devem chegar a 115, 105 milímetros, um volume bem intenso no acumulado da semana, né?
Uhum.
Para a primeira semana de junho. E já no centro de São Paulo, e até o norte de São Paulo, deve ser menos, um pouquinho menor. Deve oscilar entre 55 milímetros, 60 milímetros, por aí.
Uhum, perfeito.
O que também já ajuda, tá?
Uhum.
O grande detalhe, é que a Meteosul lançou em um boletim, foi na terça-feira também, indicando que uma massa de ar polar está chegando no sul do Brasil, tá? No decorrer aí desse próximo final de semana, tá? Ou seja, no início da primeira semana de junho, onde vai estar chovendo em São Paulo. Então, a tendência é que essa massa de ar polar empurre, tá, as chuvas do norte do Paraná e do sul de São Paulo para regiões aí mais acima, sul de Minas, para fora.
Uhum.
Tá? Ou seja, as chuvas que nós estávamos esperando, tá, até segunda-feira para as regiões produtoras de cana do centro-sul vão ser menores agora, porque vai ter essa massa de ar polar que vai ou não neutralizar ou vai empurrar aí as chuvas para fora das regiões de produtoras de cana.
Entendi, ou seja, vai ser quase que um voo da galinha, vai ser uma chuva, mas também não vai durar muito, né, Maurício?
Exatamente, aí o mercado vai voltar para aquele padrão ali, uhum, de estresse hídrico que já, até a quinta semana de maio, já dura 10 semanas, né?
Uhum.
Lembrando que ela vem ali da quarta semana de março,
uhum,
então tem finalzinho de março, abril e maio inteiro, aí com poucas chuvas em São Paulo.
É, naturalmente que imagino que Nova York, o mercado, os grandes operadores, os fundos, ainda não tem essa informação a respeito dessa massa polar. O mercado ainda vai trabalhar nos próximos 2, 3 dias, né, Maurício? Imaginemos aí, em relação a esse mapa do NOAA para chuvas aí localizadas no, mais em São Paulo e norte do Paraná na semana que vem, provavelmente, né, Maurício? E aguardando um pouco algumas novidades em relação ao estrago que realmente pode ter ocorrido na produção, porque até agora a gente tem ouvido falar, mas daqui de hoje em diante que se espera que o setor comece a ter algumas estatísticas mais precisas, né, Maurício?
É verdade. Essa cana que a gente tem moído, pelo menos até a primeira quinzena de maio, é uma cana que estava bem desenvolvida, que pegou as chuvas lá de novembro e dezembro, né?
Uhum.
Agora, o problema vai ser a cana moída a partir de junho. Essa cana vai estar sujeita, quer dizer, já está sujeita ao estresse hídrico aí de 10 semanas, né?
Uhum.
Então, a partir da primeira quinzena de junho, a gente vai ter a TR menor e produtividade menor. Isso aí vai se refletir nos preços também.
É, o curioso, né, Maurício, para quem não é muito do ramo, é assim, quer dizer, quando o tempo estava bem seco, até a TR estava indo bem. Porém, já com a perda de qualidade da cana, agora a TR vai cair também, né? Quer dizer, tem esses dois componentes, né, Maurício?
É, exatamente. Ele tem uma concentração um pouquinho maior, só que um período menor de estiagem, ele até aguenta, concentra mais e mantém o nível.
Uhum.
Só que quando prolonga demais, aí a planta já se prejudica, né?
É verdade.
Isso aí reflete no ATR,
uhum,
que a gente vai ver mais para frente.
Perfeito. Maurício, etanol hoje, o que, que você está vendo aí? Como que você está vendo os prêmios aí, hein?
Ah, os prêmios de etanol em relação aos Nova York estão na faixa de 20%, tá?
Uhum.
Que é o patamar, aquele padrão de entrada de safra, o que a gente já vinha conversando alguns meses atrás.
É,
né,
verdade, é verdade.
Uhum. Que na entre-safra ele estava 50%,
uhum,
mas que na safra ele ia para o patamar de
20%, uhum,
que é onde a gente está agora, 20%.
Uhum.
Né, mas lembrando que a indústria, ela está olhando, quer dizer, antes da greve, né, antes da greve dos caminhoneiros, ela olhava o potencial de venda muito maior que o etanol tinha,
uhum,
até mesmo em estados onde a competitividade não é alcançada pelo hidratado.
Uhum.
Só que a gasolina estava tão cara que psicologicamente o consumidor não precisava nem,
uhum,
fazer cálculo para ver uma vantagem assim, nominal, digamos.
Uhum.
Né? Então a demanda estava muito grande e a usina estava apostando muito nisso aí, e com razão, né? Uhum. Além dos prêmios efetivos sobre o açúcar.
Exato.
Né?
E, Maurício, é o seguinte, o mercado está represado, quer dizer, as distribuidoras estão conseguindo soltar agora alguma coisa, ainda mais vai, a roda está girando ainda lentamente, porque é muito pulverizado o sistema, né, Maurício? Milhares e milhares de postos, as usinas também com uma capacidade de estocagem, mas tem que fazer tudo isso andar, demora. Você acha que é uma tendência de dar uma puxada de etanol no referência à CPEA, ou, por exemplo, vai ocorrer como mal comparando, por exemplo, com o boi, mercado boi, por exemplo, Maurício, que onde tem a oferta está tão represada que os preços já estão até caindo ao invés de puxar um pouco para cima?
O primeiro reflexo do etanol vai ser no frete, né?
Uhum.
Que vai faltar caminhão aí para escoar a produção, ainda que tenha estocada na usina. Só que vai demorar ainda, porque se você chega num posto hoje, não, pelo ponto do consumidor, primeiro o que você encontra é diesel, e depois vai ser gasolina, e depois ainda vai ser o etanol.
Uhum.
Então o represamento do etanol ali nas bombas está maior ainda.
Uhum.
E depois vai ser corrida para o frete, que é a estimativa das safras de mercado, é que o nível de frete de R$ 80 por metro cúbico de antes da greve,
uhum,
vá para um patamar aí de R$ 90, por aí, R$ 95.
E isso vai bater na bomba, né?
Exatamente. Vai, uhum, tirar um pouquinho da vantagem do etanol,
uhum,
só que ele tem muita, muita margem aí, o etanol hidratado, por conta dos preços altos da gasolina, que recuaram um pouco, sim,
uhum,
mas é bom lembrar que o petróleo já voltou a subir, né?
Uhum.
E o câmbio continua muito desvalorizado.
Tem todo esse componente. Uhum.
Mesmo que a usina repasse para o consumidor o aumento no frete, que vai ser ponto forte, mas pontual, o hidratado tem muita margem ainda, porque a gasolina está muito cara.
Exatamente, vai depender de como vai andar agora nos próximos dias aí. Tem toda essa questão envolvendo Petrobras, né, Maurício? Mas, de todo, uhum, modo, o petróleo hoje já subiu mais que 2%, ou seja, ele já vai passando os 70 dólares o barril aí, né?
E lembrando que o câmbio tem poucas indicações de retorno, né?
Uhum.
Porque a crise econômica e financeira do país se agravou.
Uhum.
O câmbio, mesmo que ele dê uma recuada através de intervenção do Banco Central, a tendência do câmbio é se desvalorizar.
Uhum.
Aí você olha para o petróleo, a gente está em 80, mas a tendência no final desse ano é 90, e para o ano que vem é 100 dólares o barril.
Uhum.
Então a gente tem o câmbio e petróleo com tendência de alta, sem expectativa de volta, né?
Uhum.
Então a gasolina vai continuar subindo, se for mantida a nova política de preços, que também a gente já não tem muita certeza, né, Giovanni?
É difícil saber, né?
E aí o hidratado só tem a ganhar com isso aí, uhum, só tem a ganhar.
Perfeito. Maurício, amanhã é feriado, Brasil, vai ter um refresquinho. Você abre, você acha que a semana provavelmente vai no mercado nacional, não vai mudar tanto do ponto de vista de preços usinas e referência CPEA. Você acha que segunda-feira açúcar CPEA e etanol CPEA vai abrir como, hein?
A expectativa é que o açúcar ele tem uma pequena valorização aí na faixa dos 57, o hidratado e os preços máximos do início dessa semana em São Paulo já estavam em 2,10 e agora na quarta-feira já estão em 2,15 nas máximas, e a expectativa aí que vão os 2,18 aí na partir da semana que vem aí.
Uhum.
Lembrando que o setor ainda vai ter problemas para restabelecer a normalidade, né? Principalmente
perfeito.
Por causa do etanol.
Exatamente. Foram muitos dentes da engrenagem toda quebrada, né, Maurício? Isso em qualquer setor da economia. Maurício Muruti, foi um prazer então falar com você pela mais uma vez aqui, agora pegando esse momento. Começo de fim de paralisação, podemos chamar assim, porque ainda ninguém tem ao certo ainda como está o andamento geral disso. E, naturalmente, essa novidade do clima aí já pegando um preço melhor para o açúcar, quem sabe dá um ânimo para o setor também nesse ponto, né, Maurício?
Certamente, Rosane, essa é a questão.
Uhum, maravilha, então. Maurício, prazer falar com você, obrigado pela atenção, bom feriado amanhã para você, tá bom?
Eu digo mesmo aí, um grande abraço, Giovanni.
Um abraço, até mais, tchau, tchau.
Até mais.
Açúcar, aproveitando aí esse momento aí de alta hoje, mas com os operadores em Nova York olhando as chuvas que, segundo Maurício Muruti, da Safras e Mercados, que analisa os dados do NOAA, o Serviço Meteorológico Americano, chuvas para norte do Paraná, São Paulo, semana que vem, e que poderia atrapalhar um pouco aí a moagem, né? Mais do que já foi atrapalhada até agora, né? E, aliás, ele acha também que a greve deu uma batidinha lá em Nova York também. Etanol, o frete vai pesar bastante, né? E a depender de como vai ser o andamento da gasolina, porque naturalmente hoje o petróleo, por exemplo, já aumentou também, poderá haver alguma preocupação. Mas, por enquanto, a alta do frete pode não impactar tanto, porque a margem ainda do etanol para a gasolina na bomba ainda é muito alta. Mas, como ele lembrou, vai demorar muito ainda para todo o setor estar mais organizado diante dos últimos acontecimentos. Obrigado pela sua atenção. Notícias Agrícolas fica por aqui. E aguarde que vamos voltar agora para falar só de clima. Até já.